בעזרת השם, דף פי בית, תתת דג'בה הבא, תרלה פסור, בגבינצה נובה דף שלום עליכם. סלמוס דף פי בית, נקין תלי, אנו דוי ספונטיוס, הגדיר לא ישפה, וכו'. המשנה, כלומר, נשיבי ופעל הסיגין שלי, הוא קומפרדור קומפרדו אס ארבריס ג'ום פרופרטריו, הוא קומפרדור סו אג'יקיריו אס ארבריס, נו אג'יקיריו, הטכה עם באשת אס ארבריס. ג'אס לי קומפרו טריז ארבריס, Ele adquiriu também as árvores e também a terra embaixo, como a gente viu bastante no show anterior. Vimos na Mishnah mais uma lei, que se o comprador adquiriu duas árvores só, ele só adquiriu as árvores, não a terra. Ele é dono dos galhos que brotam do caule, do tronco da árvore, mas quem é dono dos galhos que brotam das raízes é o dono do terreno. Vamos entender melhor a sequência dessa lei. Echidami mina gezav, echidami mina shorashim. O que está na categoria de galhos que crescem do caule e o que está na categoria de galhos que crescem das raízes? Amara Biuchan fala Biuchan, Kol shele pnechama zeu mina geza, veshen roe pnechama zeu mina shorashim. Fala Biuchan, depende. Se os galhos brotaram da parte exposta da árvore, então isso pertence ao dono das árvores. Mas se os galhos brotaram de uma parte oculta das árvores debaixo da terra, então é ser considerada como parte do terreno e pertence ao vendedor, o proprietário da terra. Pergunta Belejos Dima, Masca Ara Sirton, Amaletlatas Vinatli, Veitli Ara. Pergunta Gmará, temos um receio. O que vai acontecer se brotarem dois galhos de uma árvore da parte de baixo do caule e o dono da árvore é dono desses dois galhos. Mas se ele comprou uma árvore só, digamos, existe um risco que a quantidade de terra desse campo vai aumentar com o tempo e o nível da terra vai subir, vai cobrir esses dois galhos. E o comprador continua sendo dono desses dois galhos, mas, como está agora, os galhos brotam da parte oculta da árvore, debaixo da terra. Então o comprador pode chegar a mentir e falar o seguinte: ele é dono desses dois galhos porque ele comprou três árvores. Ou seja, esses galhos brotaram da parte oculta da árvore, pertenceria ao proprietário do campo, mas isso ele também comprou. Então ele disse que ele comprou a árvore principal e esses dois galhos, como se ele comprou três árvores e, consequentemente, ele é dono também da terra. E ele está mentindo. Ele comprou só uma árvore e ele é dono desses dois galhos, porque quando esses galhos brotaram da parte exposta da árvore, mas tinha um risco que o nível de terra vai subir e ele vai mentir que ele comprou três árvores. Ele comprou também esses dois galhos que brotam da parte oculta da árvore, como duas árvores separadas da árvore principal. Então existe esse risco. Por isso, um caso desse, que os galhos brotaram da parte debaixo do caule, da base, existe esse risco que a quantidade de terra vai aumentar. O comprador é dono desses galhos, mas ele tem que cortar os galhos a curto prazo, para não chegar numa situação que a gente mencionou, que ele vai chegar a mentir depois que o nível de terra subiu. Amarav Nachman fala, Nakitinan Deker Enogeza. Fala, Nachman, recebemos a seguinte lei dos nossos sábios. O comprador comprou uma palmeira, ele não é dono dos galhos que crescem ao longo do caule da palmeira. Ele é dono dos galhos que crescem na parte de cima da palmeira, mas não dos galhos que crescem da parte intermediária e da base dessa palmeira. Então, como vimos já, a palmeira tem uma propriedade diferente de outras árvores. Se a palmeira se seca, não adianta cortar o caule, a palmeira não vai crescer outra vez. Então, Davi pensou em explicar o que disse Ravnachman da seguinte forma. O comprador comprou uma palmeira do terreno de um proprietário. Então ele comprou só a palmeira, não é dono da terra embaixo da palmeira. O comprador sabe que essa palmeira tem vida curta. Se seca, então a palmeira não serve para nada. E o comprador também sabe que para crescerem galhos no caule da palmeira, a palmeira precisa de muito tempo. Para ser uma palmeira velha, para que os galhos brotem da parte intermediária e da base do caule. Então, o computador comprando essa palmeira não dá relevância a esses galhos, porque ele sabe que provavelmente esses galhos nem vão brotar de forma significativa. Então ele não dá bola para isso. Vimos esse conceito já no nosso Shirim Bab Metzia, Babakama, que a pessoa que desconsidera uma posse, ele não dá valor à posse, ele não se considera o dono, não dá relevância a esses galhos no caso, ele não é dono disso. Para a pessoa ser dono de algo, ele tem que se considerar dono e dar relevância a essa posse. Como já vimos esse conceito do Yehusha, a pessoa desiste de uma posse, ele não é mais dono. Vimos no segundo capítulo de Bab Metzia bastante sobre isso. Então aqui também fala a mesma coisa, a pessoa comprou uma palmeira, ele sabe que essa palmeira provavelmente tem vida curta, e esses galhos não têm a mínima relevância. Então ele não é considerado dono disso, ele não dá bola para esses galhos, outra pessoa pode vir cortar e pegar para si. Assim você pensou em dizer. Matki Flaravá, perguntou ao Papa, Vakunesh Neilanot, Elemichor Nesharishkaim, Vektane Deish Logeza. Flaravá da nossa Mishnah se vê diferente. A Mishnah generaliza, a pessoa comprou duas árvores, ele não é dono da terra, mas ele é dono dos galhos que crescem ao longo de todo o caule. A Mishnah generalizou. Então, a lei da nossa Mishnah também se aplica a palmeiras. Ou seja, que se o motivo que o comprador não seria dono dos galhos é porque a palmeira tem vida curta, então a nossa Mishnah deveria diferenciar entre árvores que têm vida curta e árvores que têm vida longa. A Mishnah não diferencia, a Mishnah também inclui árvores que têm vida curta nessa lei, que o comprador, o dono das árvores, é dono dos galhos também. Então não pode ser como o Brasil, que se a palmeira tem a vida curta, o comprador não é dono dos galhos que crescem ao longo de todo o caule. Na nossa já parece que sim. Ele ama Rafa, por isso Rafa vai explicar diferente o que disse Rav Nachman. Eno geza le baldek, ele fiche ermo tzi geza. Fala Rafa o seguinte, explicando o que disse Rav Nachman. A nossa Mishnah se refere a árvores que normalmente brotam esses galhos ao longo de todo o caule. E fala Rafa, a palmeira não tem essa característica. Normalmente a palmeira não dá galhos na parte intermediária e na base do caule. Então, uma vez assim, o comprador comprou a palmeira, ele não dá importância a esses galhos, porque normalmente esses galhos não vão brotar. Não é normal que brote, então ele não leva isso em conta. Por isso ele não é dono desses galhos que crescem na parte do meio e na parte de baixo desse caule. A nossa Mishnah veio dizer que árvores que normalmente dão esses galhos ao longo de todo o caule, tem essa lei que o comprador das árvores é dono dos galhos também. Então temos uma prova da Mishnah contra o que disse Razid. Razid disse que se a árvore tem vida curta, o comprador não é dono dos galhos, porque ele não dá bola para isso. Ele sabe que esses galhos demoram para crescer. E provavelmente nem vão chegar até algum valor significativo. A nossa Mishnah parece diferente. A nossa Mishnah parece que mesmo que a árvore tem vida curta, tem essa lei que o comprador é dono dos galhos. Então, como às vezes explica a nossa Mishnah, vamos desavi nechameshni. Conforme às vezes que a Mishnah veio dizer, é que tem situações que, mesmo que a árvore tenha vida curta, o comprador é dono dos galhos. Uma situação que o comprador, digamos, comprou uma palmeira, mas ele comprou também do dono da terra o direito de ter essa terra embaixo da palmeira por 5 anos. Ou seja, mesmo que essa palmeira se seque, o comprador tem até o término dos 5 anos para plantar novas árvores, novas palmeiras lá. Então, dentro de 5 anos, provavelmente vai ter uma palmeira que vai viver vida longa. Portanto, o comprador, a cada palmeira que ele planta lá, uma se secou, mas ele vai plantar mais uma, ele considera essa possibilidade que dentro desses 5 anos ele vai conseguir plantar uma palmeira que vai ter vida longa e vai brotar os galhos ao longo do caule, não só na parte de cima. Portanto, cada palmeira que ele planta, ele sim considera essa possibilidade que ele vai ter esses galhos, então é dono dos galhos se eles crescem. Já se ele comprou uma palmeira só, e se essa palmeira se seca, ele não tem mais nada na terra, ele não tem como plantar uma nova palmeira, então ele não leva em consideração essa possibilidade que essa palmeira vai viver vida longa e vai brotar os galhos. Então, essa é a diferença. Se ele vai ter esse jeito de replantar várias palmeiras, então ele é dono dos galhos, mas se ele comprou uma palmeira só e não comprou a terra, ele não leva em consideração essa possibilidade que essa palmeira vai brotar esses galhos e ele não é dono dos galhos se eles crescem. Kadash lo shaka na karka. Vimos na nossa Mishnah que o comprador comprou três árvores, ele também é dono da terra embaixo das árvores. Vimos ontem o motivo, a pessoa compra um conjunto de três árvores, esse conjunto chama o nome de recebe o nome de Sadei Lan. É um campo de árvores. Então o comprador adquire o posto das árvores e também do campo. Vekama, a questão é quanto do campo pertence ao comprador das árvores. Amara Bihia Baraba, Amara Biuchanan, fala Bihia Baraba em nome de Biuchanan. Reze Kanatartemo Benem, Echut Salaem, diremos a página que Lo Oreve Salo. O comprador comprou as árvores, a terra embaixo das árvores, embaixo dos galhos também, a terra entre os galhos das árvores, e terra em volta das árvores, o suficiente para ele ficar lá de pé, com a sua cesta, colhendo os frutos das extremidades dos galhos. Tudo isso ele adquiriu. Assim fala Rabi Chia Barab em nome de Rabi Uchar. Matkifla Rabi Elazar, perguntou Rabi Elazar. Hashta derech elo oreve salo yeshlo, derech elo derech ritei, oreve salo yeshlo. Fala Rabi Elazar que a lei é como o Chachamim. Ou seja, quando o vendedor vendeu essas três árvores ao comprador, o comprador adquiriu as árvores, a terra embaixo das árvores, mas não adquiriu um caminho de acesso às árvores. Ou seja, as árvores pertencem a ele, mas ele não tem como entrar livremente no campo do vendedor para ter acesso às árvores. Ele vai ter que se acertar com o vendedor. Então, fala mesmo, se a lei é como o Chachamim, o comprador não adquiriu o caminho de acesso às árvores, que é indispensável, ele vai adquirir a terra em volta das árvores para poder colher os frutos. Ele pode colher os frutos estando embaixo da árvore também. Ele não precisa de terra fora das árvores para ficar de pé com a cesta e colher do final dos galhos. Isso ele sim recebeu, o caminho não, mas essa, área, essa terra em volta que é indispensável, ele sim recebeu. Assim perguntou Rabi Elazar. Fala Rabi Elazar que não. O comprador adquiriu as árvores, a terra embaixo, mas não a terra em volta, a terra fora. Fala na Amara Bisa de Srebzami, de ver a beira no mar, Shloshao de Noderech, Ashnai Mieshko, de Amale Barach de Dachkaim. Fala Bisa de Abirazá, se deduz uma lei, se deduz a seguinte lei. Quando o comprador adquiriu as três árvores, e ele comprou também a terra embaixo das árvores. Fala Abirazá, só isso ele comprou. Outra terra não. A terra em volta não. Por ele fala, às vezes, se vê de Rabi Elazar que sim, o comprador comprou duas árvores. Ele não comprou a terra. O que ele tem é um shabut. Ou seja, que a terra do vendedor está compromissada às árvores. O comprador comprou essas duas árvores, mas o vendedor não tem como dizer, muito bem, você é dono das árvores? Tire suas árvores do meu campo. Ele não tem esse direito, porque o campo está meshuabado, está compromissado às árvores. Primeiro de tudo, o comprador tem direito de manter as árvores lá. Depois vem o campo. Então, fala a Bezerra que se, nesse caso, o comprador ele quer ficar de pé fora das árvores, na terra em volta, para colher os seus frutos, ele tem esse direito, porque todo o campo está compromissado às árvores. Ele tem o direito de andar no campo também, para ter acesso às árvores, e também ficar fora das árvores, para colher os frutos do final dos galhos. Já numa situação que ele comprou as três árvores, comprou a terra embaixo, então isso que ele comprou. Essa parte do campo pertence a ele. Então ele quer colher os frutos, que ele fique embaixo das árvores, colhendo os frutos. Ele não tem direito de ficar fora das árvores. Amali Rav Nachum Bar Yitzchak Leraba. Fala Rav Nachum Bar Yitzchak Leraba. Leima Rabi Elazar Leit Lei de Shmuel Rabi. Demar Shmuel Alachak Rabi Akiva, Demar Mochei Ben Yafa Mochei. Vimos esse debate entre Chachamim e Rabi Akiva faz alguns dapim. Mencionamos a opinião de Chachamim anteriormente. Chachamim sustenta que, por padrão, o vendedor vende de forma mesquinha, Be'ain Ra'a. Então, ele vendeu as três árvores, não vendeu um caminho de acesso. Vendeu o mínimo que ele se comprometeu. Mas Shmuel disse que a lei como Rabi Akiva, que por padrão o vendedor vende de forma generosa, vendeu as três árvores, vendeu também o caminho de acesso. E Rabi Elazar disse que ele é como Rabino, disse que Rabi Elazar discute com Shmuel, o seu rabino, que fixou a lei como Rabi Akiva. Amar lei, falou Rabi, alô me tu com a tinta que Rabi Akiva. Fala Rabi que não tem prova daqui. Pode ser que Rabi Elazar concorda com Shmuel, com seu rabino, que ele é como Rabi Akiva. Rabi Elazar perguntou da nossa Mishnah. Ou seja, fala Rabi, a nossa Mishnah vai como Rachamim. Então fala Rabi Elazar, se que eu vou me Rachamim, o comprador não adquiriu o caminho de acesso, Rabi Chia Baraba quer dizer que como o Pedro adquiriu essa terra em volta das árvores? Essa foi a pergunta. Mimai, como você sabe que elas me chamam como Rahamim? Talvez é como Rabi Akiva. Minektani Gdilo Yishafé. A Mishnah disse que se o comprador comprou três árvores, ele comprou a terra embaixo das árvores, se os galhos das árvores se estenderam demais além dessa fronteira entre a terra do comprador e a terra do vendedor, o vendedor tem direito de cortar esses galhos, o excedente dos galhos. Por que o vendedor pode cortar esse excedente dos galhos? Se o vendedor vendeu de forma generosa, então vendeu também o comprador o direito de deixar as árvores espalharem os galhos livremente? Não teria o direito de cortar os galhos? A nossa Mishnah fala que sim, o vendedor pode cortar esse excedente dos galhos. Deve ser que a nossa Mishnah vê como Rahamim, que o vendedor vende de forma mesquinha, então não vendeu esse direito das árvores espalharem os galhos livremente. Fala o Nechum Barissa Kamale. Eimur damar Rabi Akiva gabe bor vedu de lo makre shear gabe ilar nishmatle. Rabi Akiva disse a sua lei que o vendedor vende de forma generosa numa situação que ele não tem um prejuízo, ou seja, digamos que ele vendeu um reservatório de água no campo dele a um comprador. Fala Rabi Akiva, o vendedor também vendeu um reservatório e vendeu também um caminho de acesso do recinto público até o reservatório de água. Porque esse caminho não prejudica o dono do campo, e o reservatório de água também não prejudica ele. Então ele não perde nada, ele vende de forma generosa para o padrão falar da equipe. Mas no caso de uma árvore espalhando os galhos tanto assim, causa um prejuízo financeiro ao dono do campo, ele vai ter galhos lá que atrapalham ele a arar, a semear o campo dele. Então, nesse caso, a equipe sustenta que o vendedor não vende de forma tão generosa assim, ao ponto de ele ter um prejuízo financeiro. Minha mãe diria da equipe, bem lá não ter ele sede raveroso, acontece melhor mardeu. Rabi Akiva concorda com a Mishnah que a gente vê no começo do tratado. O comprador tem uma árvore e os galhos da árvore estão atrapalhando o dono do campo, ou as raízes estão atrapalhando ele a arar. O dono do campo que vendeu essa árvore pode cortar os galhos que atrapalham, as raízes que atrapalham ele. Rabi Akiva concorda com isso. No momento que ele tem um prejuízo financeiro, ele pode cortar os galhos. Então essa Mishnah pode ir como Rabi Akiva. Rabi Akiva concorda que o vendedor pode cortar esse excedente dos galhos. E Rabi Azar disse que o vendedor que vende as três árvores não vendeu um caminho. Deve ser porque isso tem que ler como Rahamim, que o vendedor vende de forma mesquinha, por padrão. Isso não é como Shmuel. Shmuel é o rabino de Rabi Azar, fica só ali como Rabi Akiva. Então você vê aqui que Rabi Azar discute com Shmuel. Conforme Shmuel lê como Rabi Akiva, conforme Rabi Azar lê como Rahamim. Tanaka batid Rabi Yehia Baraba. Temos uma brenda que apoia o que disse Rabi Yehia Baraba. Arez de Kanatartem o Benem, Bechut Salem Kim Lourev Yisalo. O comprador comprou as três árvores, ele comprou também a terra embaixo dos galhos, embaixo da árvore, entre as árvores e em volta das árvores, o suficiente para ele ficar lá de pé, colhendo os seus frutos do final dos galhos. Amale Abai Rabi Yosef. Fala Abai para Rabi Yosef. Otan Orev Yisalo Mizorah. Pergunta Abai para Rabi Yosef. O comprador com certeza tem direito de ficar de pé nessa terra em volta das árvores para colher os seus frutos. Mas quem é que tem direito de semeá-la? Será que o comprador pode semear porque é terra dele? Ou não, ele tem direito de ficar lá de pé, mas quem tem direito de semear é o dono do campo? O vendedor. Amale, tanitua, fala você da Mishnah na frente. Achitzon zoreta derech. O caso da Mishnah na frente são dois jardins, um dentro do outro, e o dono do jardim interno precisa de um caminho de acesso ao jardim dele através do jardim externo. Então ele comprou do dono do jardim externo um caminho de acesso. Então, fala a Mishnah na frente que o dono do jardim externo que vai semear nesse caminho. O comprador comprou o caminho para poder passar por lá, mas não para semear. Então fala a mesma coisa aqui. O comprador comprou as três árvores, tem gente que fica de pé na terra em volta das árvores, mas não semear. A Mali me deve falar bem qual é a comparação. Atam leitlepis del loquer, kabalach leitlepsei del loquer. Naquele caso, nos dois jardins, não incomoda o dono do jardim interno se o dono do jardim externo vai semear lá. Ele não tem nenhum prejuízo, ele tem que passar por lá simplesmente para chegar no jardim dele. Então lá dá para entender que o dono do jardim externo que vai semear. Essa é a lei da Mishnah na frente, mas no nosso caso, as três árvores. Se o dono do campo vai semear nessa terra em volta das árvores, o dono das áreas pode reclamar, tem um prejuízo da Mali Kamitar, porque ia dizer, olha, você vai semear aqui, você vai adubar também. E se os meus frutos amadurecerem e caírem das árvores, vão cair no seu adubo e vão se prejudicar, então você não tem dinheiro de semear. Esse caso, que o dono das árvores tem prejuízo se o dono do campo semear lá e adubar, parece com o caso da sequência da Mishnah na frente. Que nenhum deles tem dinheiro de semear numa situação dessas. Então, na conta da Bai, tem uma prova que uma prática que apoia a Bai. Fala a Breta como Abai, o comprador, ele adquiriu as árvores, a terra embaixo, a terra entre, e tem o direito de ficar de pé na terra em volta das árvores, não pode semear lá, porque esse é o território do dono do campo. Mas o dono do campo não tem direito de semear e adubar lá também, porque se os frutos caírem vão se prejudicar com o adubo, então nenhum deles vai semear nessa terra em volta. E assim aparentemente fica Allah. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca, amigo, vamos ver quanto entre as árvores esse comprador adquiriu posse. Com muito mais, né, pessoal? No caso do Nairo, lá, amém, ele vai, amém.